Podcast, nosso encontro de impacto.
Sejam muito bem-vindos ao quarto e último episódio Hubcast sobre programas e projetos do Impact Hub. Meu nome é Ananda Martins, faço parte do time de comunidade do Impact Hub BH e vou ser a apresentadora de hoje. Nesse podcast, a gente vai conhecer os programas e projetos que os Impact Hubs de Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo executam e que trabalham diretamente com o impacto. Eu quero dar boas-vindas, hoje eu estou muito bem acompanhada e estou conhecendo até pessoas novas aqui da nossa rede, é sempre muito legal. Então, a primeira é a Natália Teichmann, do Impact Hub Brasília. Muito bem-vinda, Natália. Você quer se apresentar rapidinho?
Oi, Ananda, obrigada. Obrigada pela introdução aí. Eu sou, então, a Natália, eu sou mãe de gato, sou chocólatra, sou leitora assídua, sou maker há um ano, mais ou menos. Antes disso, era empreendedora social, então eu já estou nesse meio já faz alguns anos. E antes disso, trabalhava em ONG, então eu estou aí no meio com muita vontade, muito empenho, trazendo esse olhar do impacto agora para o time do Impact Hub Brasília. Prazer estar aqui.
Muito bem-vinda à conversa. Agora eu quero chamar a Ana Hoffman, de Floripa. Bem-vinda, Ana.
Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar ouvindo isso. Eu sou a Ana Hoffman. Eu tô no Impact Hub aí já há mais de 5 anos. Então, eu brinco que eu sou o dinossauro da organização aqui. Mas sou muito apaixonada por impacto. Acho que por isso que eu entrei nessa organização. Sou formada em relações internacionais. Trabalho na área de comunicação já há um tempo também. Mas sempre voltada para negócios de impacto, que eu descobri que são minha grande paixão. Né? Vai ser um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. Na época, eu trabalhava na chamada de impacto para o Impact Hub Floripa, mas agora eu estou trabalhando para o Impact Hub Brasil mesmo, no projeto Inovativa de Impacto. Então, eu sou a coordenadora da aceleradora, através do Hub Brasil, e estou ansiosa para comentar um pouquinho mais sobre os nossos projetos. Também sou mãe de gato, Natália.
Fazer um podcast só sobre gatos em outro momento. E aí, eu queria chamar agora o Gabriel Rompelli, que ele é do Impact Hub de São Paulo, para se apresentar. Bem-vindo, Gabriel.
Tudo bem, Ananda? Oi, gente. Prazer estar aqui com todo mundo. Me apresentando rapidamente, eu sou Gabriel Romitelli, eu sou advogado, trabalho atualmente desde novembro do ano passado como coordenador de implantação de soluções inovadoras no Impact Hub, atuando no programa IdeiaGov, que é uma iniciativa que eu vou compartilhar um pouco mais para vocês. É uma iniciativa do governo do estado de São Paulo que o Impact Hub apoia a sua execução. Estou super animado para ouvir sobre os outros projetos e compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo já com o estado de São Paulo já há um tempo.
Muito bem-vindo também. É ótimo conhecer rostos novos e ter gente que a gente já acompanha. E aí agora, por último, mas não menos importante, até porque ela é minha chefe, eu quero convidar para a conversa a Virgínia Alfena, aqui do Impact Hub BH.
Ai, ai. Então, eu sou Virgínia Alfena, sou cofundadora aqui do Impact Hub. Estou nessa jornada aí de empreender por impacto desde 2009. É bem legal ver o ecossistema de impacto crescendo, né? Assim, ver como que os negócios e as cidades têm se interessado muito por esse tema, né? E como que é importante o nosso papel dentro desse cenário. Então, vou falar um pouco sobre um programa que chama Ser Mais Impacto, que a gente criou esse ano e que a gente está rodando uma primeira edição dele.
Muito bem-vinda, Vi, à roda. Bom, como a gente veio falando nessa série de 4 podcasts, que esse é o último dedicado a programas e projetos, os Impact Hubs no mundo e no Brasil não é diferente, vão além de apenas um espaço de trabalho compartilhado, né? Então, a gente é uma rede global de impacto inserido em diversas iniciativas e propostas. São vários os programas e projetos que realizamos sobre as mais variadas temáticas e, para fechar essa série dedicada a isso, a gente vai conversar com esses representantes de projetos do Hub Brasil que trabalham diretamente com impacto. Apesar de estar nesse escopo do impacto, a gente tem visões, focos e projetos completamente distintos, assim, e eu acho isso maravilhoso, tanto do ponto de vista dos tipos de projeto, quanto até da participação, né? Que o Gabriel entrou em novembro, a Virgínia fundou o Hub há 10 anos atrás, então a gente tem uma pluralidade de visão e participação muito massa. E aí eu quero começar pelo começo, né? Qual é o objetivo do programa, do público-alvo e o impacto que ele busca gerar? Vamos começar com o Acelera Cerrado, com a Natália.
Bom, o Acelera Cerrado, o nome já é um pouquinho autoexplicativo, mas nem tanto. O nosso público-alvo gosta de brincar que é para acelerar, mas nem tanto, assim. É o público diferente de alguns projetos que a gente costuma trabalhar. A gente está focando no público que são das organizações do terceiro setor. Então, a gente trabalha com organizações da sociedade civil de tamanhos e representações muito diferentes. E a gente foi buscar lá representantes de comunidades tradicionais. Então, temos quilombolas, jaraseiros, indígenas, além de organizações aí que trabalham com conservação no Cerrado há mais de 30 anos. Então, o Acelera Cerrado quis reunir essas organizações num programa longo de duração de um ano para fortalecimento das capacidades de gestão e de mobilização dessas organizações, um pouquinho sob a hipótese de que, ao fortalecer as capacidades destas organizações que trabalham diariamente com conservação, a gente chega ao nosso impacto final desejado, que é aumentar as áreas de conservação do bioma Cerrado, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil e do mundo.
Maravilhoso, Natália.
A chamada de impacto, ela é um dos programas aí do Impact Hub Floripa que mais me tocam, na verdade. Ele surgiu muito focado no ODS 10, que é o de redução de desigualdades, né? Então, a gente tinha muito claro, e a gente tem, tanto na nossa rede, quanto aqui dentro do próprio Impact Hub Floripa, que construir comunidades inclusivas e diversas é o desafio que a gente precisa estar focando aí frequentemente, né? A gente entende que a inovação social, ela é a resolução, se não de todos, mas da maioria dos problemas complexos aí do mundo, e a gente só consegue endereçar esses problemas se a gente construir times e comunidades diversas, né? Só que olhando para a nossa comunidade lá em 2017, que foi quando a gente começou a pensar nesse programa, a gente entendeu que essa comunidade não era tão diversa assim quanto ela poderia ser, né? Então, aí a gente precisaria fazer alguma coisa em relação a isso. Aí lá em 2018, a gente criou a Chamada de Impacto, que foi uma iniciativa que ela surgiu aí com o desejo de atrair mais negócios, projetos sociais para compor a nossa rede. Então, a gente abriu as portas aí do nosso espaço, trouxe negócios de impacto para dentro do Impact Hub Floripa, do centro de inovação onde a gente estava inserindo, né, para quebrar um pouquinho aquela bolha. E para além das ações desses projetos, né, que elas eram sempre focadas nos ODS, a gente queria que as pessoas por trás dessas iniciativas elas refletissem essa diversidade também. A gente realizou duas edições, então foi uma em 2018 e uma em 2019. Essas edições elas foram com recursos internos e esforços internos também. Então era o próprio time do Impact Hub que fazia o workshop, que encontrava as pessoas para poder participar, e os próprios membros se voluntariavam para fazer mentorias, né? Só que aí chegou 2020, né? A gente nem precisa dizer o que aconteceu. A gente viu que mudou tudo, né? Então, olhando externamente ali na nossa bolha do Impact Hub, até para a galera que estava dentro aí dos nossos espaços, a queda de faturamento nos pequenos negócios, né, foi muito grande, né? Então, o Sebrae fala que mais de 75% deles tiveram queda no faturamento. As comunidades periféricas, elas foram as mais atingidas, olhando para isso, né? E aí a pandemia ela acabou intensificando problemas que já existiam nessas comunidades, né? Eles já vinham de uma vulnerabilidade socioeconômica, né? Já não tinham uma estruturação adequada de seus negócios e junto com a crise tudo só piorou. Então, por ter um perfil muitas vezes de fase inicial desses negócios ou de estarem há muito tempo no mercado, mas sem nenhuma estrutura, né? Eles acabavam não sendo atendidos aí pela oferta de programas e capacitação, né, que existiam aí no mercado. E aí, pensando nisso, duas organizações aqui de Florianópolis, né? Então, o Sebrae Santa Catarina e o Instituto Padre Wilson Groh, eles convidaram o Impact Hub Floripa para levar a chamada de impacto para essa região, né? Integrar um programa de recuperação econômica. Então, aí o programa ele deu uma mudada. Então, ao invés de a gente trazer pessoas para reduzir as desigualdades dentro da nossa própria comunidade, a gente entendeu que o programa em si ele poderia ser esse impacto final. Então, a gente foi para as comunidades periféricas aqui de Florianópolis e a gente aplicou o programa Chamada de Impacto, né, que o objetivo principal era a educação empreendedora, geração de empregos e renda para comunidades periféricas, né, sempre através do empreendedorismo, que a gente via como essa ferramenta para poder solucionar os problemas deles.
Maravilhoso. Eu amo como os projetos do Hub, eles vão, além deles abarcarem vários temas, né, eles podem também se adaptando e mudando junto com o que precisa, onde é necessário se aplicar. E aí, Vi, me conta sobre o Ser Mais Impacto.
O Ser Mais Impacto, ele surgiu como uma oportunidade, assim. Ele veio para fortalecer o ecossistema de impacto e, para isso, o primeiro passo é apoiar as empresas a entenderem o impacto que elas causam, a avaliar o impacto e a conseguir medir esse impacto também. Então, a gente sente que a gente perde muito como ecossistema se essas empresas não se reconhecem, né, assim, aderindo a alguma das metas dos ODS, né, assim, ou mesmo reconhecendo o impacto que elas trazem, né, para o mundo. Esse projeto, ele tem esse objetivo, né, de fortalecer o ecossistema através da avaliação e medição de impacto de empresas. O nosso foco é empresas de minorias, né, assim, ou empresas de mulheres. Essa edição, né, está sendo para empresas de mulheres, pessoas negras e pessoas de territórios vulnerabilizados também. Então, é trazer também para o ecossistema esse público. E é isso, assim, trazer esse olhar aí de... A gente sabe que existe muito financiamento para negócios de impacto, né? Assim, e os negócios não estão preparados para receber esse financiamento muitas vezes. Então, esse projeto vem para criar essa ponte, né? Assim, trazer uma maturidade, um reconhecimento, uma avaliação e medição de impacto para os negócios, para eles conseguirem essa captação de investimento também, né? Aumentar para que eles possam futuramente aí ganhar escala e se estruturarem melhor.
Maravilhoso. E aí, como hub, os projetos e programas são multissetoriais, muitas frentes, agora a gente vai ouvir o Gabriel do IdeaGov, que traz esse projeto que é junto com o governo de São Paulo.
Obrigado, Ananda. Primeiro, muito legal ouvir um pouco mais sobre os outros projetos e ter essa troca entre os diferentes Impact Hubs. E aí eu vou falar um pouquinho do programa IdeaGov para vocês. Como eu disse no começo, ele é o Hub de Inovação Aberta do Governo do Estado de São Paulo e busca conectar pessoas e organizações públicas e privadas com esse objetivo de resolver desafios públicos do Estado e gerar impacto positivo na sociedade. Então, como eu disse, é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Governo e pela Procuradoria-Geral do Estado. E o Impact Hub São Paulo, por meio da Associação Impact Hub Brasil, é o responsável pela execução do projeto. Então, a gente tem uma equipe de 15 pessoas atuando em diferentes projetos, em diferentes frentes, para apoiar o Estado de São Paulo a executar esse projeto, que é muito grande e valioso. Então, para isso, foi firmado um termo de colaboração entre o Estado de São Paulo e a Associação Impact Hub Brasil para a execução do projeto. E aí, para explicar um pouquinho mais do impacto dele, a gente estruturou o IdeaGov em três frentes de trabalho. Primeiro, a frente Inovar, que visa apoiar o desenvolvimento das organizações e implementação de soluções tecnológicas para resolver desafios públicos, por exemplo, na área da saúde. Nesse último ano, a gente lançou vários desafios públicos relacionados à pandemia de Covid-19 e outros desafios também que a gente está preparando para lançar agora, como o futuro do trabalho, temas relacionados à Secretaria de Educação também e outros que a gente vem mapeando. E aí a Frente Inovar atua por meio de dois programas. Um programa de inovação em governo, que é um programa de inovação aberta para empresas e órgãos de governo, e um programa de aceleração de negócios de impacto social, que agora vai para a segunda edição. Eu vou contar depois para vocês um pouco mais. E a gente também tem outras duas frentes de trabalho, que é conectar e compartilhar. Na frente conectar, a gente visa potencializar essas parcerias, essas trocas entre pessoas. E a gente tem um programa de residência do IdeaGov, no espaço na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a comunidade IdeaGov, que é aberta para quem tiver interesse em participar. Pessoas, pesquisadores, quem tiver interesse, é uma comunidade aberta. E também a gente busca compartilhar experiências, aprendizados e boas práticas para capacitação, para troca de conhecimento e construção conjunta de conhecimento, né? Então, programa bastante complexo, grande, desafiador e muito interessante. Depois eu trago algumas outras experiências também nossas na prática.
Maravilhoso, é muito legal ver o governo investindo nesse tipo de ação, assim. E uma coisa que eu gosto muito, porque são programas que eles têm coisas muito incomuns, mas também muito distintas, mas o que eu gosto muito na ideia de programas e projetos, quando a gente fala do Impact Hub, é que eles são sempre de uma forma colaborativa e eles vão deixando e trazendo uma comunidade por onde quer que eles passam, né? Eu acho isso super legal. E aí eu volto para a Natália. Vocês estão acelerando o Cerrado para acalmar o Cerrado. Quais são as realizações para a gente alcançar esse objetivo?
O programa foi criado sob a ótica de que capacitação não é uma coisa nova, né, gente? Vamos combinar, ainda mais se a gente entra nesse momento de pandemia, uma questão de capacitação online, A gente tem uma fartura de acesso ao conteúdo online hoje em dia, né? Então, a gente trabalha o programa sob a ótica das pessoas que movem as organizações. É um pouquinho dessa questão que a gente traz muito para a parte do empreendedorismo, de que o empreendedor é o ponto-chave ali da organização, da empresa. A gente aplicou esse mesmo conceito um pouquinho para essas organizações de terceiro setor, porque para muitas dessas organizações, os seus fundadores são como se fossem empreendedores, atuando dando sangue ali há muitos anos, por uma questão de alinhamento com a causa, assim. Então, a gente trouxe para o programa não só capacitações técnicas em 11 temas diferentes para trabalhar a gestão, a gente trouxe também capacitação e um olhar humano. Então, a gente trabalhou uma jornada inteira de teoria U com eles, então, olhando bem para essa questão das motivações internas dos colaboradores, onde eles querem chegar, como construir isso, olhando muito para esse um planejamento estratégico para as organizações, sobre a ótica do impacto que eles querem gerar. Então, a gente trabalhou a teoria da mudança com eles, e em muitos momentos eles falam muito que o programa ele tem aqueles momentos que parecem quase terapia. Então, a gente reuniu 40 organizações de 7 estados diferentes do Brasil que tem o Cerrado. Então, a gente alinha as oficinas online, um desafio para muitas delas. Então, a gente deu suporte também para a questão de aquisição de dispositivos, um suporte online extra que a gente dá, online e offline a todo momento. E a gente trouxe muitos momentos de mentoria também. Então, que é para ter essa questão das trocas coletivas nos momentos de oficina, com um especialista também. Depois, alinhando um pouco, várias horas de mentoria individual para cada organização, para elas poderem trabalhar ali com um especialista os aspectos técnicos específicos da vivência e da realidade delas. E, principalmente, a gente incluiu muitos momentos de troca exclusivamente entre as organizações, apenas com a facilitação do Impact Hub. Então, um dos principais legados que a gente quer deixar para isso é essa capacidade que a gente alcança quando a sociedade civil se une, né? Quando essas organizações conversam uma com a outra, trabalham em rede, se capacitam juntas, percebem suas semelhanças, percebem como elas se complementam e a partir disso elas se fortalecem. Então, isso é uma coisa muito bacana que o projeto tem de diferente. Para muitas dessas organizações, foi a primeira vez que elas tiveram a oportunidade de participar de algo assim. Projeto longo, né, que tem duração de 12 meses e que realmente quer trabalhar uma capacitação muito robusta das organizações para que elas tenham mudanças reais na forma como elas fazem a gestão, tanto ali dos seus funcionários, da sua equipe, como também dos impactos que elas querem gerar.
Maravilhoso. Eu não sabia dessa parte tão forte de diálogo entre elas, assim, acho que diálogos constrói pontes, né, ganha potência, achei muito legal. Você pode falar um ou outro exemplo de que tipo de ação essas organizações que passaram por esse Acelera Cerrado fazem?
Elas ainda estão passando, né, o projeto está em andamento ainda, desde junho, e vai continuar até, enfim, o ano que vem. As organizações, elas são realmente muito distintas e a gente queria trazer essa diversidade para o grupo. Então, temos organizações que trabalham com gestões de unidades de conservação, temos organizações que trabalham com produção e processamento de produtos do Cerrado, então, comunidades tradicionais que trabalham muito com essa questão da sobrevivência através do Cerrado em pé, né? Com baru, com pequi, jatobá, e elas trabalham com a produção de bioprodutos com base nessa abundância que a gente tem no Cerrado. Temos organizações que trabalham exclusivamente para preservação de bacias hidrográficas, afinal de contas as pessoas gostam de dizer que o Cerrado é o bebedouro, a bacia hidrográfica do mundo, né? O aquífero do mundo. E temos muitas organizações que trabalham com isso, já outras organizações que trabalham exclusivamente com proteção da fauna, então com projetos de proteção de tamanduá, enfim, várias organizações com perfis bem diferentes, todas agregando demais aí para a conservação do Cerrado.
Maravilhoso, e é super importante, né, que elas se dialoguem, né, porque elas se complementam de alguma forma. E aí eu vou para a Ana, fazendo uma pergunta muito, muito parecida, né? Esse impacto que vocês buscavam alcançar, que aí teve duas formas, de trazer, de expandir a bolha do Hub e também do Hub acessar outras comunidades para gerar potência, mas quais foram as principais fases ou o que vocês fizeram para alcançar esse impacto?
Legal, Ananda. A chamada de impacto, ela, a gente criou ali... As primeiras duas edições, na verdade, elas foram muito parecidas. A gente foi só melhorando a metodologia, né? Que era muito focada em negócios de impacto. Então, toda a linguagem, todo o estudo de mercado para negócios de impacto. Então, a gente tinha módulos onde a gente falava só sobre comunicação através de propósito, né? Então, como você se relaciona com esse público. Mas como a gente acaba não trabalhando mais com essa versão da chamada, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa nova, né? Essa última que a gente fez, que é a que a gente está continuando a aplicar. Então, a chamada ela já tinha uma metodologia, a gente tinha muito claro o que a gente queria fazer, mas uma coisa que a gente tinha... na mente era que a gente não queria chegar com um viés de colonizador aí nessas comunidades periféricas, né? Então a gente não queria chegar para eles e falar, vocês precisam disso. A gente conversou com as organizações que estavam compondo o projeto e a gente começou a ativar várias lideranças locais da comunidade, então a pessoa do supermercado, a pessoa da igreja, né? E começou a ativar elas e a gente fez um mapeamento da comunidade entendendo qual era o perfil dessas pessoas, né? E também o que elas precisavam. A gente acabou se surpreendendo muito, né? Então, a maioria deles já tinha os seus negócios há muito tempo, a maioria não se via como empreendedor, via como, ah, era o bico da família, ou eu sou a tia que faz o empadão, eu tenho a minha lojinha ali, né? Então, não se colocava nessa postura de empreendedor. E quando a gente perguntava de dores e desafios, o que aparecia era vendas, né? Marketing. E aí, olhando para isso, a gente sabe que vendas e marketing ela é muito mais uma ponta ali do iceberg, né? Tem que olhar sempre para trás. E aí, a partir desse mapeamento, a gente adaptou completamente aí a metodologia, né? E a gente trabalhou bem focado em capacitação empreendedora para esses negócios. O que foi super desafiador, porque se tu for pensar, são comunidades periféricas onde tem pessoas que nem têm acesso à internet. E a gente estava no meio de uma pandemia e o programa precisava ser 100% online. Tudo precisou ser muito adaptado, né? Então, a gente não podia usar uma plataforma própria para vídeos porque o celular das pessoas só tinha acesso ao WhatsApp. A gente não podia fazer um programa muito longo porque a maioria das pessoas trabalhava e o dia inteiro ia para casa, tinha que fazer comida, tinha que ficar com a família, né? Então, todo o programa ele precisou ser muito adaptado ali no detalhe. A gente tinha pessoas que assistiam às aulas, né, no ônibus, pessoas que iam para casa do familiar para poder usar a internet ou utilizavam as ONGs locais, Wi-Fi, né? Então foi tudo muito, muito adaptado no detalhe. Até por isso que o programa ele foi uma turma pequena, né? Então a gente trabalhou com 35 pessoas, no final 30 se formaram. Então a gente teve uma quebra muito pequena até comparada a programas online, né? Mas a metodologia, ela era basicamente focada em três tipos de conteúdo. Então, tinha uma parte de organização para empreender, que era mais organização, estruturação do modelo de negócio, porque às vezes a pessoa só vai fazendo, né, e acaba não olhando aí como é que eu organizo meu fluxo de caixa, eles nem sabem o que é isso, né? Como que eu separo a minha pessoa física e da minha pessoa jurídica? Qual é o que é o diferencial do meu negócio, né, realmente? Então, beleza, eu faço doces, mas qual que é a diferença do meu doce para o doce da minha vizinha? Então, a gente acabou trabalhando muito em relação a isso. Aí, depois era preparação para vender, que era muito focada em marketing, vendas, que eram as maiores dores deles, né? E foi incrível ver eles aprendendo a usar o Instagram, Google Meu Negócio, coisas que, ferramentas que às vezes eles nem tinham tanto acesso, né? E aí, o pessoal fazendo live, realmente, assim, a gente viu eles se desenvolverem muito nesse módulo. E o último era muito focado na venda em si. Como que eu posso vender online? Como que eu insiro, às vezes, meu negócio no aplicativo ali de comida? Como que eu consigo vender pelo WhatsApp, né? Então, todo o programa ele foi muito focado nesses três pilares. E as aulas eram sempre online. A gente se encontrava uma vez por semana. Então, a gente tinha uma semana de aulas online de conteúdos, onde eles aprendiam, colocavam muito em prática, né? Não adianta a gente trazer muito conteúdo. Eles precisavam ver esse conteúdo no dia a dia deles. E a gente sempre buscando muito alternativas mais mão na massa e coisas rápidas, né? Para ser, eles aprendem e aplicavam o tempo todo. A gente tinha laboratórios de trocas, então muitos deles tinham problemas parecidos, né? Então a gente colocava essa galera aí para conversar. E a gente tinha momentos aí de acolhimento e conexões, né? Porque mais do que levar o conteúdo, tinha muita gente ali que precisava só ser ouvido de alguma forma, né? Então a gente até brincava que trabalhava um pouquinho meio de psicólogo, né? Conversando com essa galera. Era um acompanhamento extremamente direcionado, então a gente tinha uma pessoa dedicada aí para o programa, além dos professores, né? E a gente tinha um time de suporte que ligava para essa galera toda semana, incentivava eles a ir nas aulas. Ah, se essa semana eu não posso porque o meu filho ficou doente, beleza, mandava o conteúdo ali pelo WhatsApp para eles, né? E aí a gente sempre estava nesse contato muito próximo, né? Entendendo que o programa era importante, eles já tinham desafios muito maiores do que se a gente for olhar em programas de aceleração com outras startups, né? E eles só precisavam de um acompanhamento bem direto. Então, a chamada ela foi toda adaptada dessa forma, assim. Acho que é o grande diferencial dela em relação a outros programas, né? Esse olhar extremamente personalizado, de saber o nome das pessoas, saber o nome dos filhos das pessoas, né? Então, a gente envolvia a família toda, a gente até falava, né?
É muito legal ver o chamada amadurecendo, não só a metodologia, mas se adaptando num momento tão complicado mesmo para fazer essas partes de projeto online, assim. Eu acho muito legal como a inovação sempre existiu dentro das comunidades, né? Até como um caminho de, eu preciso fazer, assim, eu sou de Taboão da Serra, então minha avó sempre teve esse... E te ouvir contando essa história, assim, eu fico pensando nela e como a inovação já existe lá e como é importante a gente levar essas informações, esse reconhecimento para essa galera que fala que é um bico, mas é um bico da família há anos. É muito legal ouvir esse projeto.
A gente tinha uma pessoa, Nanda, lá, que a gente brinca, né? Tinha gente empreendendo de tudo quanto é tipo. E aí tinha uma empreendedora que ela tinha uma loja de artigos religiosos e sexy shop. Porque ela percebeu que as mulheres, assim, né, que evangélicas, elas utilizavam, mas elas tinham vergonha de ir em sexy shop, comprar essas coisas. Então, ela montou uma loja que era conjunta. Então, olha a cabeça da mulher, né? E ela fazia muito sucesso, tanto em alguns dos produtos quanto nos outros, né? Então, a inovação estava ali. A gente só, às vezes, não dá espaço para conhecer. Não coloca o holofote nessas pessoas.
É, eu não vou falar nome, mas eu pensei em todas as minhas tias. Ô, Virgínia, agora, mudando um pouco, mas quando a gente... Você até falou isso, né, do portfólio de impacto, dos negócios de impacto, a gente tem esse gap aí entre negócios que nascem com boas ideias, mas ainda não estão estruturados, ou como eles podem ganhar essa estrutura e essa maturidade para receber novos investimentos ali na frente. E nesse processo, e a gente vê, né, o mercado caminhando para isso, a avaliação de impacto é uma questão chave, né, assim. E aí me conta, como que é aplicar, chamar negócios para se reconhecerem e também avaliarem o impacto e até entenderem, né, que tipo de impacto ou de avaliação que eles vão caminhar, assim. Como que vocês estão fazendo isso?
Então, o programa ele foi estruturado em 4 laboratórios de conteúdo e aí eu percebo várias sinergias aí entre os nossos programas mesmo. E aí é desde o início, né, assim, um laboratório falando de conceituando, né, assim, falando o que é gerar impacto, quais são os movimentos de impacto no mundo e falando muito dessa relevância também, né, de gerar e avaliar impacto, né, então fazer tudo isso para quê? A gente já fez o primeiro e o segundo laboratórios, é um programa de 6 meses, né, então tem todo esse processo de conscientização, de conceituação, né, assim, de falar dos ODS, de falar de impacto e tal. E aí a gente avança um pouco para falar sobre como planejar, né, como fazer um planejamento para avaliação de impacto. E aí a gente fala de teoria da mudança, e aí a gente usa a árvore dos problemas, o mapa dos envolvidos, né? E aí para isso tem várias ferramentas também que a gente traz nos laboratórios. E aí entre os laboratórios, eles têm mentorias coletivas também. Então, o que a Ana trouxe um pouco, né, assim, dessa necessidade deles falarem. Então, a gente tem essa mentoria coletiva entre os laboratórios. A gente vai ter também laboratórios sobre plataformas para mensuração de impacto, né? Que aí a gente traz ferramentas como o SDG, como o BIA, né? Assim, que é do Sistema B. Então, a gente traz aí alguns parceiros também do programa com suas plataformas. São todas plataformas gratuitas, né? Então, quem tiver interesse em medir impacto pode entrar nessas plataformas, já fazer um cadastro e começar a entender o que, que essas plataformas trazem de conceituação mesmo para medição de impacto. E, além disso, eles têm mentorias individuais também. Então, a gente escuta, né, assim, trabalha também nesse apoio individual com mentorias que a gente busca esses mentores na nossa rede mesmo, com as expertises que a gente tem aqui na nossa rede do Impact Hub. Como eu disse, é um programa estruturado, ele não pode ser muito rápido, porque até para medir impacto, né, assim, avaliar, não é um processo rápido, então é um processo que a gente vai entendendo mais o nosso negócio, trazendo uma maturidade maior, uma clareza maior, ferramentas como o desenvolvimento, né, assim, da teoria de mudança, do modelo C, são todas ferramentas que apoiam muito nessa clareza do negócio, né? Então, a ideia é que a gente fez foi conseguir espaçar esses laboratórios para que os negócios eles tivessem um tempo aí de maturidade mesmo, né? Assim, de entender o que escreveram, de mudar se precisar, de trazer clareza, de conversar com algum mentor e aí aprofundar. Né? Então, é um programa que apoia também nessa de trazer essa profundidade para o negócio, né? E entender mesmo quais são os indicadores de impacto, né? Que muitas vezes eles são diferentes do resultado que o negócio traz. Né? Então, isso demanda toda essa rede de apoio aí para esses negócios que a gente, para os critérios que a gente definiu para esses negócios, né, que eles precisam desse apoio. Essa é a estrutura, né, assim, do programa. A gente conta também com mentores, empresas aqui de Minas, que são empresas que já medem e avaliam seu impacto. Então, essa experiência que eles trazem, né, assim, a maioria são empresas B, então, essa experiência que eles tiveram e o tempo, né, assim, que eles tiveram não só para avaliar e medir, mas na linha do tempo, né, assim, como que isso reverbera dentro da organização. Então, eles têm essa oportunidade de trocar com essas empresas que estão apoiando o programa também.
É muito legal ver o compromisso de empresas de impacto, né, empresas B com esse give back do mercado, assim. E é legal ouvir você também falando de fazer essa análise para onde a gente vai avaliar o impacto. A gente também mexe na estrutura, no desenvolvimento e nessa maturização do negócio, né? Maravilhoso. Gabriel, quando a gente vai falar de inovação em governo, a gente fala de problemas muito complexos, né? Que tem tanto uma ponta dentro da educação, do meio ambiental, até na digitalização do processo burocrático dentro do governo. E eu acho que isso reflete nessas frentes que você falou no IdeaGov, que estão tentando solucionar problemas distintos dentro de um escopo que é essa inovação aberta. E aí me conta, assim, como que vocês fazem para realizar não só os resultados finais, esse impacto, mas essa criação das frentes dos problemas mesmo, que vocês precisam solucionar junto com o governo?
Falar um pouquinho sobre os desafios de inovar em governo. Primeiro, não só os desafios, mas a vantagem de você poder atuar junto ao governo do estado e a abertura e seriedade do governo em acreditar num programa como esse, né? Então, é um programa que é embasado em um decreto estadual que institui esse programa IdeaGov. E é importante falar, vocês falaram agora há pouco sobre adaptação em contexto de pandemia. E a gente, o programa da IdeaGov, ele começou em março do ano passado, em março de 2020, pleno início da pandemia de Covid-19, e isso marcou muito desde o começo o programa. Então, por exemplo, a equipe toda do programa atua remotamente desde o ano passado. A gente está executando um projeto de inovação em governo remotamente, então isso está sendo um grande desafio, um aprendizado muito grande também com as equipes de governo, com as empresas que participam do programa. Acho que isso é um primeiro ponto em relação à adaptação da pandemia. Além disso, com o contexto da pandemia, os nossos primeiros desafios, tanto do programa de inovação em governo, do IdeaGov, que é esse programa de inovação aberta, quanto o programa de aceleração de negócios de impacto social, as duas iniciativas voltaram seus desafios e buscaram empresas para atender a desafios relacionados à saúde e relacionados à pandemia de Covid-19. Então, por exemplo, alguns desafios que a gente lançou no ano passado junto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, junto com o Hospital das Clínicas da USP e com o próprio Instituto Butantan também. Alguns desafios como testes rápidos de diagnóstico da Covid-19. A gente buscou empresas inovadoras que produzissem testes acessíveis e replicáveis para diagnóstico da Covid, e esse projeto foi executado junto com o Instituto Butantan, que fez a análise dos testes. A gente também lançou um desafio muito interessante para buscar empresas de tecnologia e que dominem a tecnologia de inteligência artificial para fazer diagnóstico de Covid por meio de imagens, de exames de imagem de tomografia computadorizada e de raio-x de tórax. Então, as imagens dos exames do pulmão das pessoas, a inteligência artificial dessas empresas avaliava ali a probabilidade de ser ou não Covid, o comprometimento do pulmão. Então, a gente estava muito antenado com a tendência do ano passado, que persiste até hoje, da pandemia, e lançamos vários outros desafios bem nessa linha desde março do ano passado. Um outro desafio muito interessante para conectar equipamentos de beira de leito de UTI, para você conseguir visualizar os sinais vitais dos pacientes remotamente, sem precisar entrar no leito da UTI, que gera toda uma questão de segurança da pessoa. Então, os leitos de UTI COVID no Hospital das Clínicas estão sendo conectados agora para você conseguir visualizar os dados de fora, visualizar de onde você quiser, na verdade. Esse é um contexto muito interessante do IDEAGOV, que mostra uma capacidade muito legal do governo do Estado e dos órgãos do Estado de São Paulo, como foi o caso do HC, do Instituto Butantan, da Secretaria de Saúde e outros órgãos, em promover essas inovações. E a gente, como Impact Hub, estava junto ali, exatamente num papel de articular esses atores. De um lado, órgãos e entidades do governo do Estado, e de outro, empresas inovadoras que traziam essas soluções para resolver esses desafios. É um desafio muito grande, muito complexo, e gerenciar esse tipo de projeto também tem sido um aprendizado muito grande para a gente do Impact Hub de São Paulo. E além desse programa de inovação em governo que eu mencionei, teve também o programa de aceleração de negócios de impacto social. A primeira edição desse programa de aceleração estava voltada para necessidades relacionadas também à pandemia e aos efeitos socioeconômicos da pandemia. Então é mais ou menos esse o contexto em que surge o programa. O desafio de inovar em governo, a gente tem visto outras iniciativas Brasil afora também trabalhando nesse sentido, buscando resolver desafios públicos. Para a gente está sendo muito interessante estar junto ao governo, mapeando desafios públicos desde o começo com secretarias. Agora a gente está num trabalho muito forte com outras secretarias de educação, meio ambiente, segurança pública, cultura e esporte. A gente tem essa transversalidade no Estado de São Paulo e o programa está ali para apoiar equipes de servidores e servidoras públicas em mapear esses desafios e publicá-los também para buscar empresas que possam resolvê-los. Depois tem algumas novidades também mais relacionadas a meio ambiente que eu guardo para depois contar um pouquinho para vocês sobre algumas iniciativas que a gente está tendo. E acho que tem várias sinergias com o pessoal. Pensei aqui a Natália com o Acelera Cerrado. Certamente a gente tem umas trocas aí.
Maravilhoso o encontro, né? De projetos distintos e meios distintos também. O que eu acho legal desse tipo de projeto do governo, assim, é que o mercado está rodando, a inovação está aí para solucionar problemas, né? Assim, mais do que gerar lucro, mais para solucionar problemas complexos. E ter o governo de São Paulo se abrindo para isso tão forte, né? Olhando para problemas desde meio ambiente até saúde, educação, é extremamente relevante. E chamando, não tentando fazer sozinho, né? Chamando a sociedade civil para conversar, chamando o Impact Hub para trazer essa expertise de diálogo, de interface e tal. Se você é do governo e está ouvindo esse podcast, a Associação Brasil atua no território todo, é só falar com o Impact Hub mais próximo da sua residência, da onde você quer atuar. A produção já vai me mandar uma mensagem logo menos, porque a gente vai chegando mais para o final. E aí eu quero fazer a última pergunta e eu queria saber quais os resultados que a gente já observa, assim. O que vocês viram de impactante mesmo, assim, né? Acontecendo nesse tipo de projeto, que a gente está falando sobre negócio, sobre mercado, tá? Mas a gente também está falando sobre vidas, né? Assim, quais foram os principais resultados que vocês observaram, assim?
Alguns resultados que a gente teve, né? Então, dos 30 participantes que chegaram até o final, 78% deles afirmaram que tiveram aumento de faturamento. Então, a partir do momento que tiveram uma organização de seus negócios, aprenderam a vender ele com mais efetividade, né? Eles sentiram que o faturamento foi aumentando. Teve uma mulher, né? Uma empreendedora, que ela, inclusive, fazia tudo na casa dela, né? E ela vendia para fora comidas. E ela até alugou um espaço próprio, né? E montou uma loja física. 37% deles geraram oportunidade de trabalho para outras pessoas, então ou contrataram estagiários, contrataram novos funcionários, ou começaram a fazer parcerias entre si, né? Então viam que muitos de seus produtos eram complementares, iam poder usar a matéria-prima do outro, né? Mas um dado assim, que a gente gosta muito de falar é que esses negócios, né, a maioria deles só vendia praticamente na própria comunidade. E tinha até, rolava uma coisa de constrangimento, assim, ou até de preconceito de pessoas de fora comprarem esses produtos, sendo que são produtos maravilhosos, mas por serem da comunidade, pensava, ah, pode ser que não é de qualidade, né? E aí, a partir do momento que eles aprenderam a estruturar melhor o seu negócio, comunicar de uma forma mais efetiva, utilizar as redes sociais, a gente teve um aumento, né, de 38% vendendo também para fora aí da comunidade onde eles estavam inseridos, né? Então, eles conseguiram públicos externos e isso permitiu com que eles cobrassem mais caro pelos seus produtos, permitiu que melhorassem o fluxo de caixa, porque eles estavam constantemente vendendo, né? Então, é um dado que a gente gosta muito de trazer. E 100% deles aí afirmaram que o participar do programa aumentou sua motivação e comprometimento empreendedor, né? Então, passaram a se ver realmente aí como empreendedores, ver os seus negócios não como um bico, algo passageiro ou algo de família, mas realmente aquilo que gera sustentabilidade e gera toda a renda, né, para sua família. Ah, o programa acho que foi incrível, né, os resultados. A gente acredita que daqui para frente só vai melhorar, porque a gente sempre vai aprendendo com cada edição, né, e cada uma delas a gente vai conseguindo ter resultados cada vez melhores. Mas para essa primeira edição a gente está super satisfeito, e mais do que dados, né, acho que vocês precisam ver os depoimentos das pessoas, né? Porque a gente está falando de 30 pessoas. O dado ali de 38, o dado de 78%, eles não querem dizer tanto quanto esses depoimentos, né? Mas o programa foi incrível.
Maravilhoso. Quem é o próximo? Quem, Virgínia? Sem pressão?
Então, o Ser Mais Impacto, ele está ainda em andamento, né? A gente realizou dois laboratórios e uma mentoria coletiva, por enquanto. O que eu consigo perceber de resultado tem mais a ver com a conscientização, né? Assim, dos negócios para impacto, e uma estruturação, uma clareza melhor, ter desenvolvido aí a ferramenta, né? Assim, de trazer melhor o propósito, de enxergar melhor, de ter uma visão mais geral, né, do problema que aquele negócio soluciona. Então, por exemplo, a gente tem um negócio que participa, que chama Morar, que faz reforma em territórios periféricos, né? Para além do número de reformas que são realizadas, né, assim, hoje eles conseguem ter um olhar para o impacto que essas reformas trazem nas famílias, né, assim, na saúde, no saneamento, na renda daquela família. Então, é ampliar um pouco esse olhar, né, para além do resultado, mas para avaliar esse impacto que faz parte, né, assim, quando você olha para os problemas hoje que a gente tem, né, que fazer uma reforma numa casa dessas não está só relacionado à melhoria da moradia, né, principalmente nesse momento de pandemia. Reformar essas casas, trazendo mais ventilação, né? Assim, você traz mais saúde, bem-estar, e com isso você desafoga lá o posto de saúde, né? As UPAs. Então, como que esse olhar mais amplo, né, do impacto que os negócios causam, ele faz toda a diferença, né? Assim, para o empreendedor, para a captação do recurso, para tudo. Então, esse é o resultado que eu consigo perceber hoje. Assim, os negócios, eles têm um indicador mais claro daquilo que o negócio traz como impacto para a sociedade.
Maravilhoso. Nath, eu já estou chamando de Nath, já estou na intimidade. Você falou que já começa a ver, né, um diálogo ali, uma participação desses negócios, dessas organizações. O que mais já dá para perceber, assim?
Bom, acho que a primeira coisa, que para mim tem sido muito importante desde o começo, o programa está rodando aí há 3 meses num ritmo muito intenso, mexendo com coisas muito profundas dentro dessas organizações. Então, assim, e com o público, principalmente, muito diferente. Então, a gente tem pessoas de realidades muito diferentes, em níveis, estágios muito diferentes. Então, é como rodar um programa de aceleração com startups em níveis super diferentes, assim. Então, a questão para mim foi que, apesar disso, desse ritmo, em 3 meses de programa, a gente tem conseguido manter um nível de participação, comprometimento das organizações muito forte, apesar de ser um programa gratuito, que não oferece nada mais além de conhecimento e suporte uns para os outros, e da gente para eles, e dos especialistas para eles, assim. Então, a gente tem conseguido manter esse nível de engajamento muito forte, e a gente, querendo ou não, continuamente a gente vai medindo, ainda que o nosso relatório de impacto, a nossa estratégia de medição de impacto vai ainda demorar aí 1-2 anos para ter os resultados efetivos, assim, do que a gente está planejando medir, a gente continuamente faz as pesquisas de satisfação com elas, assim, né? E as pesquisas de satisfação estão sempre em nível altíssimo, assim. Com isso, a gente já sabe que tem conseguido ser feliz em manter essas organizações interessadas e se sentirem ouvidas, porque
para muitas delas é aquilo, nunca tiveram nenhuma oportunidade de fala, e elas até falam, às vezes é um momento de desabafo, assim, do coisa, já teve choradeira, já teve um auê, né? E apesar de tudo isso, a gente tem visto elas se conectando muito fortemente com as ações práticas que a gente tem proposto. Então, combinam mentorias juntas por espontaneidade delas, porque elas querem trabalhar em projetos que elas estão desenvolvendo conjuntamente, que a gente tem estimulado, e já criando redes em conjunto e ações em conjunto desde esse estágio do projeto. Então, agora dia 11 de setembro é o dia do Cerrado, e elas espontaneamente estão lançando uma campanha juntas com o selo do Acelera Cerrado para elas juntarem as vozes dela nesses dias e conseguirem chegar mais longe. Então, para nós, isso já é um resultado muito satisfatório e mal posso esperar para ver o que a gente vai ter para apresentar daqui a um ano.
Maravilhoso. Gabriel, agora, quais são os principais resultados que você já está acompanhando? E até se quiser falar aquilo sobre o meio ambiente, você deixou a gente curioso?
Claro, vou falar sobre. Bom, o programa está rodando desde março de 2020, então é relativamente novo. Mesmo assim, já tem uns resultados interessantes. Eu vou começar falando sobre os resultados do programa de inovação em governo, que eu coordeno junto com o Anderson Azevedo, nossa equipe. E é esse que eu falei, desses projetos de UTI conectada, de inteligência artificial e outros desafios. Primeiro, a gente desenhou um processo de inovação em governo do começo ao fim, ou seja, desde uma metodologia de mapeamento de desafios e transformação deles em perguntas para buscar soluções de mercado, até esse processo de inovação aberta entre governo e empresas, que é muito mais complexo do que eu consigo explicar aqui em alguns segundos. E aí, a partir desse processo, a gente lançou 8 desafios desde março do ano passado. 15 projetos piloto de inovação aberta estão em andamento ou foram finalizados já com o governo. 5 empresas foram selecionadas já para um processo que a gente chama de encaminhamento, especificamente para assinatura de acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação junto com órgãos de governo do Estado de São Paulo, especificamente com o HC, o Hospital das Clínicas, e com o Butantan. E a gente está fechando agora, nos próximos meses, esse ciclo de inovação aberta em saúde e lançando em breve novos desafios. Eu posso explicar um pouco mais sobre eles. A gente vem medindo os nossos resultados por lançamento de desafios públicos de inovação aberta em governo, seleção de empresas, execução desses projetos piloto de forma bem sucedida e esses encaminhamentos que eu falei, esse acordo de PDI ou contratações em escala, outros encaminhamentos que a gente prevê também. E aí, falando sobre outro resultado interessante, já dando um pouco falando um pouquinho desse tema de meio ambiente, o IdeaGov está fazendo parte de uma iniciativa global chamada Global Scale Up Program, que é um programa da CivTech Alliance, é uma aliança de vários programas de inovação em governo do mundo todo, dos Estados Unidos, Escócia, Espanha, Lituânia, Austrália, entre outros. E a gente lançou esse programa no último mês, buscando scale-ups, empresas em estágio de escala, para atender a 3 desafios relacionados à crise climática. Então, o desafio de resiliência ambiental, redução do desperdício de alimentos e redução de emissões e descarbonização do transporte. Essas empresas, a gente já selecionou essas empresas e elas vão participar do que a gente está chamando que é um safari global por todos esses programas de inovação em governo, conhecendo as realidades de cada país, apresentando suas soluções e no final, em novembro, essas empresas selecionadas vão participar da COP26 no Reino Unido. Então, um baita programa interessante que a gente está podendo acompanhar junto com e executar aqui no Brasil junto com a InvestSP e com o Brasil Lab. E aí também outra novidade, e inclusive aqui já deixo já a divulgação, a gente tem um programa de aceleração de negócios de impacto social aberto hoje no IdeaGov, é a segunda edição que a gente está chamando, justamente a gente está chamando de Desafios Net Zero 2050. A gente está em busca de empresas que possuam soluções para contribuir para mitigar problemas relacionados à pauta da crise climática também, como redução das emissões de gases de efeito estufa, mudança da matriz energética e mobilidade e combustíveis sustentáveis. Essas empresas vão ser selecionadas para esse programa de aceleração dentro do IdeaGov e contamos com parceiros como a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a Connected Places Catapult, que é a agência de inovação do governo britânico para a indústria de transporte, e também o próprio consulado britânico e a InvestSP. E essas empresas também participarão da COP26 no fim do ano. Então, são duas iniciativas que a gente está rodando em paralelo no IdeaGov, relacionadas ao meio ambiente e que a gente está conseguindo entrar em contato com empresas incríveis do Brasil que vão ter essa chance de entrar em contato com programas de governo no exterior, com COP26 e outras iniciativas, né? E aí falando ainda, aproveitando um trechinho final aqui, a gente tem outras iniciativas no IdeaGov, como a rede IdeaGov, depois eu passo mais informações para vocês, mas é uma rede aberta para qualquer pessoa interessada em fazer parte. A gente tem ali já centenas de pessoas trocando nessa rede, participando dos nossos eventos, e em breve a gente espera lançar o espaço físico do programa IdeaGov também, com um programa de residência para quem tiver interesse. Então, estamos trabalhando em várias frentes com essa equipe incrível aqui do Impact Hub para viabilizar esses projetos.
Maravilhoso! Depois eu quero conhecer essa equipe de 150 pessoas que eu imagino que... mas é muito legal, assim, o IdeaGov eu conheci em algumas frentes, mas ver, saber até dessa potencialidade global é muito legal de saber. Eu quero anunciar que a gente está chegando ao final desse episódio também, essa série de podcast sobre programas e projetos, mas que os ouvintes podem ficar ligados que a gente vai ter outros temas extremamente interessantes, né? Que o Hub tem essa pluralidade. Quero muito agradecer a vocês, assim, foi um prazer ouvi-los, eu ficaria ouvindo mais tempo, o tempo passou super rápido. E aí, antes da gente se despedir, eu queria só que vocês contassem as redes sociais, o site, por onde a gente acompanha os programas, e também as redes sociais de vocês, caso o governo queira entrar em contato com algum dos nossos Impact Hubs. Não só o governo, tá, gente? Qualquer pessoa. Pode começar, Ana.
Ah, quem quiser saber mais aí sobre o trabalho do Impact Hub Floripa, é só nos seguir nas redes, né? É @ImpactHubFloripa, realmente, tanto no Instagram, LinkedIn e YouTube. As minhas redes, né, é Ana Hoffman. Na descrição aqui desse podcast vai ter lá como tá o meu sobrenome para me achar. Eu tô super aberta aí para conversar, para trocar sobre negócios de impacto social e também para conhecer várias iniciativas aí, né, nacionais que trabalham com esse tema.
Maravilhoso. Vi, como que a gente acompanha o Sem Mais Impacto?
Sério que essa pergunta veio para mim? Você pode acompanhar pelo... Se puder me ajudar, agradeço. Estava aqui tentando procurar. Mas a gente está no Instagram, Impact BH. Lá tem também todo o processo aí, andamento também. A gente atualiza lá sobre o Sem Mais Impacto, sobre as outras iniciativas. Facebook e LinkedIn também.
Em defesa da Virgínia, ela é super offline. É por isso que pediu o Instagram dela, é sinceradão. Mas assim, o Ser Mais Impacto tá nas nossas redes sociais e se quiser falar com a Virgínia, pede pra gente que a gente vai atrás dela. Ô Natália, conta pra gente como a gente acompanha o Acelera Cerrado, até porque a ideia é esse projeto continuar, né, assim, talvez abrir novas frentes no futuro, e como a gente entra em contato com Brasília ou com você.
Bom, primeiro vou abrir aqui também, mandar um beijo para o Julian de Curitiba. Julian, porque o Julian é meu parceiro no Impact, no Acelera Cerrado. Então, o Impact Hub Curitiba está atuando junto com o Impact Hub Brasília nesse projeto. Então, vocês podem saber mais sobre o Acelera Cerrado tanto nas redes do Impact Hub Brasília quanto Curitiba. Então, Impact Hub BSB ou Impact Hub Curitiba. A gente tem um site, a hot page, na verdade, do programa. Confesso que a atualização lá não é prioridade. A gente tem outros planos, tanto para essa página, que é o aceleracerrado.com.br, e o que vem mais pela frente aí do programa que a gente quer construir junto com as organizações. Então, fiquem ligados no Instagram para saber mais notícias sobre outras redes. E, Julia, um beijo.
Eu adoro o Julian. Julian, se você está me ouvindo, isso é uma declaração de amor. Adoro, você conversei com ele umas 3 vezes, mas ele é ótimo. Gabriel, e como a gente acompanha as tantas frentes do IdeaGov?
Legal, Nanda. Vou aproveitar e celebrar aqui também a equipe do Impact Hub que atua no programa IdeaGov. São realmente 150 pessoas dividido por 10, mas que valem como 10 cada uma. Então, está sendo realmente viva aqui. A gente está conseguindo executar esse programa. Para saber mais sobre o IdeaGov, vocês podem entrar no site ideagov.sp.gov.br. Tem ali todas as informações sobre todos os programas. Ali você pode entrar na aba comunidades também para fazer parte da rede IdeaGov e seguir todas as nossas iniciativas. Nas redes sociais é só encontrar, só procurar IdeaGov, vocês vão achar. Tem ali LinkedIn, Instagram, principalmente, a gente está atualizando constantemente. Se vocês quiserem entrar em contato por e-mail também, contato@ideagov.sp.gov.br. E aí eu queria aproveitar esse último momento para fazer uma última divulgação do Programa de Aceleração de Negócios de Impacto Social, o Net Zero 2050, que a gente está com prazo final de inscrições até 9 de setembro, então entrem lá no site, corram, e certamente tem negócios de impacto social voltados para a crise climática Brasil afora que podem se interessar com esse projeto. Então, obrigado pela oportunidade, Ananda.
Gente, ótimo, muitíssimo obrigado. Não só a vocês, né, que vieram aqui participar, contar um pouco e investiram seu tempo, o tempo de vocês nessa conversa, mas também a todo o time que fez isso acontecer, que essa produção de podcast é do Impact Hub Brasil. Então, uma frente organiza o roteiro, outra frente apresenta. Eu, por exemplo, nunca ando sozinha, venho sempre com a Poliana Sabino me acompanhando na produção, ela que fala aqui no microfone. Mas quero muito agradecer a participação de todos. Toda vez que eu vou apresentar um Hubcast, eu fico extremamente feliz de ver essa potência da Rede Brasil, assim. Então, muito obrigada pela participação, gente. E aos ouvintes, a gente se vê nos próximos episódios.
Nosso encontro de impacto.